Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 167, eu estou muito bem acompanhado por elas que estão sempre aqui comigo, Renata Couto Veloso. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do Terraço, tudo bem? Aqui é a Renata Veloso. Como vocês sabem, eu sou médica, eu falo aqui da Califórnia e tenho trazido para vocês nos últimas semanas, meses, anos, sei lá, né? Parece que faz tanto tempo, as notícias sobre o Covid-19 e o coronavírus.
Também está aqui conosco neste episódio 167, a musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, como é que estão as coisas? Continua a quarentenada na Suíça brasileira?
Olá, gente, tudo bem? Falando aqui ainda do meu retiro espiritual, que eu já estou chamando aqui, né? Do alto das montanhas. E não sei quando volto, né? Diz o Dória que dia 10, vamos ver.
E também contamos com a presença dele aqui neste episódio de hoje, Vitor Cândido. E aí, Vitor, como é que estão as coisas por aí?
Fala, pessoal, Vitor aqui, mais esse podcast. Fala, Caio, tudo bom?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, tal qual os ouvintes raiz vão saber disso, mas tal qual a novela Brexit, em meio a uma pandemia e a uma crise econômica de enormes proporções, provavelmente a maior crise da história do Brasil em um mesmo ano, temos aí a novela Brasil de política. Apresenta pra gente aí um resumo de como é que você tá observando essa situação toda.
É, pois é isso, gente. A última vez que eu tava aqui com vocês, eu tava falando sobre a crise dentro da crise, né? Eu tava falando, na verdade, do ministro Mandetta. Isso parece que faz tipo 100 anos, mas não, faz 15 dias que aconteceu isso. E a gente vê que essa crise dentro da crise, né, a terceira crise, ela só aumentou. Então a gente teve aí a saída do ministro Sérgio Moro, como todo mundo deve ter visto, né? Acho que foi bem noticiado. Não foi apenas uma saída, né? Foi uma saída como um racha muito grande político. Isso, lógico, traz muitas dúvidas aí quanto à permanência do Paulo Guedes e, enfim, toda a história de, né, dois já abandonaram o barco, como que tenha só eu? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu acho que, né, o Bolsonaro não vai querer criar confusão pro lado do Paulo Guedes, né? Eu acho que ele deixou isso muito claro, que ele vai tentar consertar as coisas o melhor que ele puder, deixar o Paulo Guedes com essa visão de ter independência. Eu acho que ele deixou isso muito claro aí essa semana, ao levar o Paulo Guedes pra, enfim, falar, basicamente falar por ele, né, na segunda-feira. Também trouxe aí ele pra falar junto com o ministro da Casa Civil, pra dizer que não tem nenhum racha entre eles. Eu acho que, assim, o plano pró-Brasil foi congelado, né, pra não falar que tinha sido uma ideia lixo e eles enterraram. Eles disseram que foi congelado, que era só um estudo. Eu acho que, enfim, obviamente não era só um estudo, mas o que importa é que foi congelado e que basicamente entendeu-se que com isso eles tinham o Paulo Guedes com o pé pra fora, né. O Bolsonaro, ele deixou claro que essa estratégia política ele não acha inteligente, né, que ele não vai tomar essa estratégia de acabar e cornering, né, deixando o Paulo Guedes sem saída, porque ele já perdeu uma das perninhas, né, que é o lavajatismo. Ele não vai querer perder a outra perninha, que é o ipiranguismo, né, então, do seu posto Ipiranga. Então, realmente, não é uma estratégia política que faça sentido nesse momento. Do ponto de vista do Guedes, a gente tem que olhar, porra, então, mas será que o Guedes não vai querer sair? Também acho que, enfim, até pelo seu próprio, pela própria personalidade que ele perspassa, né, de ser uma pessoa, enfim, muito ali, não, eu tô aqui pra fazer, não vou sair sem fazer, até por uma questão até reputacional, eu acho que ele tá lá e ele vai querer ir até o final e ele vai querer sair dizendo que ele construiu aquilo, né? Acho que ele meio que não tem nada a perder ali, né? Tentando fazer do jeito dele. Então eu acho que é isso que ele vai continuar tentando. Se vai dar certo ou não, falta combinar com os russos, né? Falta combinar aí no Congresso. Mas de qualquer maneira, toda essa crise, como eu falei aqui, quando o Mandetta saiu, não é uma questão de ter, né? De, ah, o ministro tal é melhor que o ministro tal, ele saiu, então é ruim. Eu acho que é muito além disso, tá? A gente tá falando aí de incertezas. É, incerteza política, ela nunca é boa em nenhum momento, com nenhum político. Todo mundo só lembra da época que foi bom o impeachment da Dilma, né? Em termos de mercado. Ah, né? Um dela saiu, o mercado ficou feliz, o dólar caiu, etc. Mas antes disso, você teve todo um período de turbulência muito grande, né? Apenas quando ficou claro que ela não tinha nenhuma chance de governabilidade, que a melhor saída era o impeachment, que isso foi bem visto, né? Porque você tem uma questão de incerteza. Como é que você, investidor, né, vai, assim, pra quem leu o meu texto aí a semana passada, é isso, né? Como é que você, que é um investidor, o Brasil, que tanto precisa de investimentos externos, na verdade, externos, internos, investimentos privados no geral, como é que é um país que vai, enfim, o presidente que demitiu, né, que deixou sair, né, que causou um furor tão grande que um dos seus principais ministros aí do gabinete saíram, né? Ele deixou que isso acontecesse, né? Mais do que deixou, ele fez com que isso acontecesse, né? Se o presidente faz isso, como é que ele não pode mudar de ideia amanhã sobre as regras do jogo, né? Sobre, enfim, o ambiente de negócio, sobre o sistema tributário maluco, sobre as regras de conteúdo local. Tudo isso é certeza política, ambiente de negócios, e tudo isso importa. Então é o que o investidor vai pensar. É por isso que a incerteza, ela é tão ruim. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na política, e a política é o que determina tudo, né? Acho que às vezes as pessoas esquecem. Ah, não sei se eu me importo muito. Tem que se importar, assim, a política é que vai determinar as regras do jogo, né? A política tá aí pra isso, né? A política econômica. Então, toda essa incerteza não é à toa, né? Que a gente teve aí, logo que o ministro saiu no final da semana passada, a gente teve o dólar indo pras alturas, a gente teve a curva de juros abrindo, ou seja, todo mundo precificando, dizendo pro tesouro, ó, eu só vou pra eu te financiar, você vai ter que me dar muito mais, né? O recado claro. E tudo isso é uma consequência clara. E a gente viu tudo isso revertendo parcialmente, né? O estresse diminuindo muito ao longo dessa semana, em que entendeu-se que o clima político estava melhorando, né? Que a gente estava aí, talvez, tendo um bom relacionamento entre Maia, Alcolumbre, né? Os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, com o ministro Paulo Guedes, etc. E que se está se chegando aí a um acordo, né? Na questão dos estados e municípios, para não aumentar muito o gasto. Então, tudo isso foi o que aconteceu. O mercado reagiu bem. Então, eu acho que não é essa questão do mercado é um ser amorfo, né? O mercado são todos investidores, somos nós, são pessoas físicas, são institucionais, são domésticos, são internacionais, enfim. Então, eu acho que essa incerteza, ela é uma loucura, não faz bem pra ninguém, entendeu? Eu não consigo entender, às vezes eu queria ser uma mosquinha e entrar lá pra entender o que se passa na cabeça do presidente, porque, enfim, até entendo, né, que é um jogo, né? Não, ó, eu vou jogar aqui com o Centrão, então a gente não tem como negar que grande parte do parlamento não gosta do ministro Moro, né? Não tem como negar isso. Mas a gente também não tem como negar que isso daí foi claramente pressão foi uma vitória da ala ideológica do Bolsonaro, mais conhecida como Clã Bolsonaro, né? Então os filhos do Bolsonaro, com muito medo do que ia acontecer com investigações que estavam batendo ali na porta, né? Enfim, a gente tem toda essa incerteza, né, que causa isso.
Ah, legal, legal. De fato, eu pessoalmente acredito que as chances do nosso querido presidente não enlouquecer novamente e num lapso desses acabar mandando alguém essencial embora ou fazendo com que alguém essencial peça a conta, por exemplo, Paulo Guedes e tudo mais, eu acho que essa chance não é desprezível. Mas, de fato, o que vai fazer mais diferença para a gente acompanhar se haverá ou não um processo de impeachment ou alguma coisa do tipo, é a popularidade. Afinal de contas, processo de impeachment, ele tem natureza jurídica e natureza política. O que significa, em termos práticos, é preciso ter uma falha reconhecida, um crime reconhecido, e vontade política para tocar isso. Lembrando também, obviamente, que esse tipo de coisa não é instantâneo. Então, por mais incrível que pareça, o cara pode continuar falando um monte de abobrinhas diariamente, um monte de besteiras bizarras todos os dias, que isso per se não caracteriza que ele sairá em breve, a não ser que ele renuncie. Enfim, já me estiquei demais. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz uma atualização pra gente, atualização que os nossos ouvintes aí desde o começo do ano já estão até se acostumando, faz uma atualização para nós do coronavírus ao redor do globo, ou, como vocês já estão acostumados e já chamam, o Corona News.
Então, falando um pouquinho de o que aconteceu na última, né, nos últimos dias, a gente está vendo que alguns países, né, estão começando a, tipo, a algum retorno, a algum tipo de normalidade, né? O melhor exemplo é o da Nova Zelândia. A Nova Zelândia atingiu o que a gente chama de eliminação da transmissão comunitária. Isso não significa que eles têm zero casos, mas sim que eles sabem, eles conseguem detectar qual é a possível origem de cada caso. Eles têm reportado um ou dois casos por dia nos últimos dias e eles conseguem traçar como é que essa pessoa pegou, então tem conseguido isolar os casos de maneira bastante satisfatória e aí tá reabrindo o comércio, voltando aí a vida mais ou menos normal. Claro que é um exemplo de sucesso, mas que é muito difícil de ser replicado, né? Como a gente sabe, a Nova Zelândia não só é um país desenvolvido, com um ótimo sistema de saúde, capacidade de teste, mas também tem uma população muito pequena e tá isolada do restante do mundo, né? São duas ilhas. Então, efetivamente, eles têm ali condições ideais para lidar com esse problema de pandemia, que é muito diferente de outros países, inclusive o Brasil. Que, aliás, continua, né, junto com vários países da América Latina, do leste europeu e da África, né? O Brasil continua no que parece aí ser uma curva ascendente de contaminação e morte por Covid-19. Infelizmente, assim, o que parece é que a gente não atingiu o platô. A gente está gravando esse podcast na terça-feira, né? No final do dia, acabou de ser anunciado o número de mortes nos últimos 24 horas, o número de 474, que é um número recorde de mortes em 24 horas e mais ou menos 10, 11% acima do número de ontem. É muito difícil saber essas estatísticas no Brasil, controlar a curva, porque, primeiro, que tem muita subnotificação e, segundo, que a gente, às vezes, tem problema de colocação de dados, às vezes eles colocam um monte de dados de uma cidade de uma vez, num único dia. Então, todo mundo que está tentando fazer a projeção para o Brasil entender os dados está tendo esse tipo de problema. É difícil saber qual é o formato da curva, mas é o que tudo indica, né? Pelos números que vêm sendo divulgados, os números oficiais, aparentemente o Brasil não atingiu ainda o pico da curva e pode ter mais mortes por Covid-19, principalmente se o país começar a relaxar as medidas de distanciamento social antes da hora, né? Essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter, né? O vírus até agora, ele já infectou mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro e já matou mais de 211 mil. Então é um número muito grande, é um número assustador e que, enfim, faz com que todas as pessoas continuem preocupadas e tentando manter a maior cautela possível, até porque a gente não sabe quais são os efeitos de longo prazo desse vírus, né? Teve uma entrevista bem interessante que saiu no Globo hoje com um médico infectologista da Universidade de São Paulo, Ulrich Arruda, e ele é um virologista, né? Um dos maiores especialistas em coronavírus no Brasil, e ele fala que a gente não tem como saber que tipo de imunidade as pessoas que foram contaminadas têm, por quanto tempo elas vão ficar imunes, né? Que tipo de efeito esse vírus pode ter no organismo de longo prazo. A gente conhece uma série de vírus, por exemplo, o vírus da herpes, o vírus da catapora, o vírus do HIV, que eles têm um efeito X no curto prazo, uma doença, mas eles continuam escondidos, latentes no organismo por bastante tempo e podem causar outros problemas no futuro. Os próprios coronavírus, outros coronavírus mais que causam infecções viroses respiratórias mais brandas e tal, eles também ficam, eles podem ficar dormentes nas amígdalas de crianças, por exemplo, que continuam passando esse vírus para frente, para outros coleguinhas, enfim, para outras crianças, mesmo essas crianças sendo assintomáticas, ou seja, elas podem ser reservatórios do vírus. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, muita coisa para decifrar a respeito desse vírus, então por isso que a gente tem que continuar tendo cautela e tentando entender ele da maneira mais científica possível. Outra coisa que parece que estão descobrindo, várias pesquisas estão demonstrando que o vírus ataca não apenas o pulmão, apesar do principal efeito, né, ser uma infecção pulmonar grave, uma pneumonia grave e a insuficiência respiratória ser a principal causa de morte por Covid-19. Já tem alguns estudos mostrando que pode aumentar o risco de AVCs, né, que é o derrame, em alguns tipos de pacientes. Enfim, novos sintomas também estão sendo colocados como possíveis sintomas de Covid-19. Então, dores musculares, dores de cabeça, perda de olfato. Então, a gente está começando a entender cada vez melhor esse vírus. Por um lado, é bom, porque quanto mais a gente entende, mais rápido e mais fácil a gente vai conseguir descobrir terapias, remédios que efetivamente sejam eficientes no tratamento. Mas, por outro lado, a gente vai descobrindo aí outras causas que ele pode ter no organismo, além daquelas que a gente já conhecia. Em termos de boas notícias, a gente tem algumas vacinas que estão começando a ser testadas, né? Eu falei para vocês na semana passada de uma vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Eles anunciaram que vão começar testes agora no final de maio, e se esses testes forem bem sucedidos, eles devem ter as primeiras vacinas em setembro. Então, isso, se efetivamente acontecer, seria uma excelente notícia, né? Seria efetivamente muito antes até do prazo esperado, né? A ciência é assim, é possível que esses testes sejam frustrados, mas é assim que a gente caminha, né? Se for um teste frustrado, a gente descobre onde é que erramos aí, tentamos melhorar a partir daí para a gente tentar desenvolver essa vacina o mais rápido possível. A China também tem boas notícias em termos de vacina. Eles anunciaram que testes com macacos foram bem sucedidos, né? Eles criaram uma vacina e conseguiram imunizar macacos contra o Covid-19. E, enfim, obviamente os macacos são o modelo animal mais perto dos humanos, então se a gente consegue imunizar macacos, a chance de conseguir imunizar humanos é alta. Então também é uma boa notícia em termos de vacina, que no fundo é a única coisa que pode fazer a gente voltar a ter um passaporte de imunidade, né, e voltar a ter a vida mais ou menos normal. Eu acredito que essas medidas que a gente tem adotado de higiene e tal, eu acho que elas vão permanecer por muito tempo, porque o vírus vai continuar aí, mesmo com vacina, né? Acho que a gente ganhou uma consciência maior de doenças infecciosas, mas se a gente conseguir aí voltar às nossas atividades normais, né, o nosso dia a dia como era antes, seria bom. Eu acho que basicamente são essas as novidades que eu tenho para falar para vocês a respeito do coronavírus essa semana. Como vocês sabem, a gente está de olho no Terraço, sempre acompanhando as notícias e trazendo para vocês o que tem de novidades nessa área aí da saúde, da ciência e da medicina.
Renata, muito interessante essa notícia, essa possibilidade aí de uma vacina logo em setembro, né, ainda neste ano. Isso seria de fato fantástico, porque é claro, né, pessoal, não é imediato você, o tempo entre ter o lançamento de uma vacina como essa e você ter a disponibilidade dessa vacina ao redor do mundo, não é desprezível, né? Afinal das contas, não é difícil de imaginar que nós só teremos uma imunização para além de 2021, quer dizer, para além de 2020, né? Só em 2021. Então, até lá, continuemos tomando todas as medidas de precaução. E um aviso importantíssimo: independente das medidas anunciadas por governos de permitir liberalização, flexibilização e tudo mais, nós não podemos deixar de tomar cuidado, porque a doença vai seguir avançando. Podemos ter caminhado para achatar a curva, né? Isso os especialistas podem afirmar, mas os cuidados serão indispensáveis enquanto nós não tivermos uma imunização. Vamos então, dessa maneira, para o último assunto do episódio de hoje. Vitor, nosso Banco Central se encontra em uma sinuca de bico ultimamente, chamada Para Onde Vamos Levar os Juros? E a direção é para baixo, não está muito difícil de imaginar. Porém, tem diversas condições, diversas óticas que o nosso Banco Central tem que observar antes de simplesmente fazer um grande corte do qual ele possa se arrepender depois. Fala para nós sobre essas óticas e que sinuca de bico é essa que o nosso Banco Central se encontra agora.
Eu acho que essa questão dos juros do Banco Central é uma questão muito interessante. A gente está vivendo um momento um pouco único por uma série de sentidos, né? Como eu falei, está numa pandemia no qual oferta e demanda da economia vão se encolher, então você tem uma mudança grande dos preços relativos, né? Então os grandes preços da economia vão se ajustar para baixo. Então inflação para baixo, juros para baixo. Ao mesmo tempo, você tem uma configuração macroeconômica de um país em desenvolvimento, né? Apesar de a gente ter bons fundamentos, eu diria, diria, né? Baixa inflação, alto nível de reservas. A gente tem um problema bastante grande que é o fiscal. E acompanhando o fiscal, como fato gerador, já há algum tempo, é o baixo crescimento econômico. Então, quando você combina essas três coisas, né? O fiscal não muito confortável, com uma economia que não cresce. E ao mesmo tempo, você tem uma pandemia que te pede mais gasto público, ao mesmo tempo que afeta o crescimento da sua economia. Então, você tem esse problema, né? Esse desequilíbrio. O problema do fiscal é basicamente um problema de endividamento. O governo vai ter que emitir dívida, né? E aí, basicamente, ele tem uma curva de juros dos títulos que ele tem e o mercado atribui ali uma taxa de desconto de risco que embute ali na taxa que os títulos pagam. Então, e esses títulos têm uma relação direta com a política monetária que o Banco Central executa. Então, o que pode acontecer é chegar num ponto no qual o fiscal comece a piorar tanto, a perspectiva fique tão ruim, que o mercado ache que até os títulos curtos, né, que são referenciados a Selic, não valem aquilo. E aí a política monetária começa a perder potência, né? Você começa a ter uma contaminação nos juros, né? O mercado de juros de derivativos, o famoso DI, pode começar a descolar muito do mercado de título público de mesmo prazo, tá? E de mesma indexação, né? Títulos ligados a Selic. Bom, por enquanto a gente não tá vendo isso. Por enquanto o cenário continua relativamente sob controle. É óbvio que ele pode sair do controle muito rápido. A gente viu aí nos últimos 5 dias como o mercado estressa, né? Com notícias aí do governo, com possíveis desarranjos, demissão do Paulo Guedes, o que acarretaria aí numa mudança na visão mais fiscalista do Ministério da Economia. Então, você vê como o mercado embute isso muito rápido. Mas, por enquanto, tudo indica que o BC vai continuar a cortar juros, tá? Acho que a gente ainda não tá perto desse cenário de estresse, onde o BC fala, olha, não dá pra ir mais, os prêmios de risco vão ficar muito altos e eu vou criar um problema aqui, principalmente no mercado de dívida, né? Por enquanto, não vejo isso, tá? O que o mercado indica e os sinais que a gente lê aí não mostram que estamos nessa situação, tá? E a postura do Banco Central também não tem sido essa. Uma outra coisa interessante é que esse Banco Central tem inovado um pouco na comunicação, né? A quantidade de lives que o presidente do banco, né, Roberto Campos, tem feito é bastante grande. Então, ele vem renovando, reciclando a sua comunicação com o mercado, eu diria quase que semanalmente. Pelo menos uma vez na semana tem uma grande live aí que ele faz aberta ou com algum grande banco. Então, no geral, ele tem reciclado a sua comunicação e, por enquanto, nada nem perto dessa direção de que não há mais espaço para cortar juros porque você tem uma contaminação fiscal, que os prêmios de risco estão ficando muito altos e que seria contraproducente. Não. E ainda tem a questão que o Banco Central está para ganhar um novo instrumento no qual ele poderá comprar títulos de dívida pública e privada, no qual nós não sabemos como será a atuação dele, né? Então ele pode, inclusive, atuar na redução desse prêmio de risco nos títulos mais longos.
É, de fato, uma situação única, definiu com maestria. Uma situação bastante complicada, onde, se é que a gente pode olhar isso como uma vantagem, a nossa vantagem é ainda estar no terreno positivo, né? Porque tem muitos países do mundo que há alguns anos já viam suas taxas de juros no terreno negativo, e num momento como esse, eles devem estar se olhando e pensando, pelo menos na política monetária, em termos da taxa de juros diretamente, não tem tanto mais campo de atuação, né? E o crédito, como o pessoal gosta de brincar, as impressoras estão ligadas aí a todo vapor, né? Bom, pessoal, é isso então. Vamos encerrando este episódio de número 167 do Terraço Cast. Valeu, Raquel. Muito obrigado por participar de mais um episódio direto da sua quarentena na Suíça brasileira.
Bom, é isso, gente. Até semana que vem. Aproveitem a quarentena. E será que a semana que vem a gente vai ter mais novidades? Se estendeu ou não estendeu essa quarentena do Dória? Acho que não, né? Acho que continuaremos no aguardo.
Muito obrigado pela sua participação também, Renata, pela atualização do Corona News. E concordo com você, vamos torcer aí para termos melhores notícias a cada semana.
Um beijo e até a semana que vem.
E Vitor, meu querido, muito obrigado pela sua participação neste episódio de número 167. Vê se não some, hein?
Bom, pessoal, é isso, um prazer estar aqui com vocês, forte abraço.
E dessa maneira chegamos ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, o de número 167. Gostou desse episódio? Coloca no carro, passa para quem você gosta, passa adiante. E é claro, não se esqueça, nunca se esqueça, de verificar todos os nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. aquele abraço com um certo distanciamento. Se cuidem e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.